Parashá dessa semana é Parashat Chayei Sarah. Esta Parashá conta, no início, sobre o falecimento da Sarah, sobre o enterro da Sarah, e depois a Parashá, quase que inteira, trata sobre o Shidur do Yitzhak, como Abraham ordena o seu fiel escravo Eliezer ir para sua família e buscar alguém da família para se casar com Yitzhak. No final da Parashá, depois que Yitzhak se casa, o Abraham volta a se casar com Keturah, que é a Hagar, e ele tem alguns filhos que são depois enviados para o Oriente. A Torá conta sobre o falecimento de Abraham e o seu sepultamento, e a Torá termina falando sobre Ismael e os seus filhos, e também sobre o seu falecimento. Esta parashá é chamada de Chayei Sarah, a vida da Sarah. E nossos sábios perguntam, nossos mestres perguntam, você olha o nome da parashá, parashá se chama Chayei Sarah. E a Parashá conta sobre o falecimento da Sarah. Por que que a Parashá é chamada de Chayei Sarah se o que ela trata não é sobre a vida da Sarah, aparentemente, é sobre o falecimento da Sarah? No livro Milchamot Yehudá, ele cita uma resposta muito interessante. Ele diz, e traz até um midrash, que o midrash diz, Yodea Hashem Yemei Temimim, Deus sabe os dias daqueles que são íntegros, Venachalatam Leolam Tihye, e a herança deles é para sempre. Uma pessoa que vive uma vida completa, uma vida plena, uma vida cheia de Torá, uma vida cheia de mitzvot, uma vida de boas ações, uma vida com filhos, com netos, que são direcionados para o caminho das nossas tradições. É uma pessoa que continua viva. Embora a Sará falece na nossa Parashá, os ensinamentos, o legado da Sarah é vivo até hoje. Uma série de coisas que a Sarah fazia, nós fazemos até os dias de hoje. E com quem nós aprendemos? Com ela. Tem uma ideia interessante quando faleceu a Rebetzin Kulevski, que era viúva do Rabino Yaakov Moshe Kulevski, que foi um dos mestres da Yeshiva de Neir Israel em Baltimore. Um dos mechutanim, com sogros, Rav Moshe Glushtein, falou no enterro dela. E ele mencionou um pensamento muito bonito de Rav Heskel Abramsky. Rav Heskel Abramsky diz o seguinte, tem um versículo no Tehilim, Tehilim 49, que diz, pois na sua morte ele não levará nada consigo. A sua honra não o seguirá. Versículo, nos Salmos até que se costuma falar na casa de enlutados. Aparentemente, a explicação simples desse versículo é que a pessoa não leva nada com ela. Tudo aquilo que a pessoa acumula no mundo, ele não leva com ele. Todos os bens materiais, a pessoa não leva consigo. O Rav Heskel Abramsky diz aqui uma interpretação exatamente oposta. Ele diz que esse versículo está nos dizendo, nos ensinando, que quando uma pessoa vai para o túmulo, ele não leva nada do que ele fez aqui. Por quê? Porque o que ele fez aqui fica aqui na terra. O legado dele para os filhos, para os netos, as boas ações que ele fez no mundo, tudo aquilo que ele conquistou fica aqui no mundo. Ou seja, o versículo, o Salmo está dizendo, a pessoa não precisa se preocupar. Aquilo que você fez em vida não vai para o túmulo. Aquilo que a pessoa fez em vida não vai morrer, não vai desaparecer depois que ele vai embora. A glória dele não vai descer, não vai cair, não vai desaparecer. Muito pelo contrário. A honra não vai para o túmulo. O que a pessoa construiu em vida não vai para o túmulo. Fica no mundo. E aquilo que ele contribuiu para a humanidade, aquilo que ele contribuiu para a continuidade da Torá, para a continuidade do nosso povo, se mantém firme como um legado eterno. Rav Chaim Shmulevitz diz, quando a pessoa vai na casa de um enlutado, se costuma consolar, dizendo, Hamakom yenachem etchem. O Makom vai consolar vocês. Makom é um dos nomes de Deus. Mas por que que é justo esse nome que é usado para consolar? Porque ele está vindo indicar mais uma coisa. Não é só o nome de Hashem aqui. Hamakom aqui significa literalmente o lugar. O lugar que esta pessoa conquistou no Gan Eden, no paraíso, é um consolo para a família. É o maior consolo que tem. Essa pessoa batalhou em vida. Ela se esforçou, se dedicou. Ela adquiriu um mundo vindouro. Ela adquiriu um lugar no Gan Eden, no paraíso. Isto é o maior consolo para a família. Então, por um lado, o que a pessoa fez em vida fica no mundo. O legado fica. E ao mesmo tempo a pessoa adquire um lugar no mundo vindouro. Então ele sai beneficiado dos dois lados. Mas para o túmulo, nada vai. Gan Eden, paraíso, e na terra, para as pessoas que ficam. E é por isso que essa paraxá é chamada de Hayei Sará, a vida da Sará. A vida da Sará indica para nós que aquilo que ela deixou é para sempre. Outro detalhe interessante na nossa paraxá, tem um midrash que faz uma comparação com versículos, mas o midrash diz que Abraham Avinu é o exemplo de chesed, de bondade. E qual é o exemplo de chesed que o Midrash traz? Onde nós vemos na vida do Abraham que ele fez chesed? Diz o Midrash, o sepultamento da Sará é o exemplo de chesed, bondade do Abraham. Aí você vê esse Midrash, é incrível. Quem não se ocuparia do sepultamento de um familiar, da esposa? Essa é a grande bondade que Abraham fez. Tem tantas outras coisas na vida de Avraham que podem ser um exemplo de Hesed. Por exemplo, quando depois de 3 dias do Brit Milá, ele recebe visitas num dia quente e ele faz questão e ele recebe super bem essas visitas. Se esforça, se dedica para servir a melhor comida e ele mesmo corre atrás. Esse não seria um exemplo muito maior de bondade? Por que que o Midrash usa como exemplo a bondade que ele fez com a sua esposa? O livro Darash Mordechai diz que aqui a Torá está nos ensinando uma lição muito importante. Muitas pessoas são pessoas muito boas para a sociedade. Eles fazem de tudo pelos outros. Se dedicam, fazem bondade por aí afora, mas quando chega na própria família, eles não fazem bondade. Ele vai consertar o pneu furado do outro. Ele faz o que for necessário. Mas na própria casa, se precisa levar o lixo para o lixo, se precisa lavar uma louça, se precisa dar alguma ajuda em casa, ah, ele não está. A Torá está nos ensinando que, além de Avraham ser muito bom fora de casa, Avraham era bom dentro da própria casa também. Ele tratava sua esposa com um carinho especial. O Rav Chaim Vital escreve que existem pessoas que fazem bondade em todos os lugares, mas para a família não. Eles estão confiantes quando chegarem no mundo vindouro, as portas do Gan Eden, do paraíso, vão se abrir para eles. Mas não, ai, 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 diz Rav Chaim Vital, essas pessoas não vão ter as portas abertas tão fácil. Porque, em primeiro lugar, a pessoa deve praticar chesed, bondade, dentro de casa. Depois que ele faz dentro de casa, aí lógico, tem que fazer fora também. O protótipo de chesed do Avraham é em casa. É a bondade que ele fazia em casa. Isso é bom lembrar até nesses dias, quando o nosso povo tem demonstrado tanto carinho um pelo outro. E as pessoas têm feito tanta bondade uns para os outros. Nós precisamos lembrar, isso está correto, isto é muito bom, isto é extremamente necessário. Mas nós temos que lembrar que a Torá nos instrui que, em primeiro lugar, tem ordem de tzedakah, de chesed. Quando se faz bondade, quando se faz tzedakah, quando se ajuda alguém, precisa se começar primeiro nos mais próximos. E os mais próximos são a própria família. Precisa ajudar a própria família. Depois que já ajudou a família, aí sim, tem muitas pessoas na fila para serem ajudadas, então ajuda as outras pessoas. Mas comece fazendo bondade dentro de casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para eles sentirem chesed em casa. Sentirem bondade dentro de casa. Depois disso, logicamente, com os vizinhos, com as pessoas que estão à sua volta, no seu cotidiano. E depois, ir mais longe e ajudar também as pessoas que estão mais distantes. Mas é muito importante lembrar, este é o legado de Avraham Avinu, de fazer chesed dentro de casa e dali se expandir e seguir, fazer bondade para todas as demais pessoas.